Senhor presidente, senador Alfredo Cotaite, senhores senadores, senhora senadora Rosalba Ciarline, a quem homenageio desta tribuna pela competência, pelo espírito público, pela dedicação ao Rio Grande do Norte. Mas a homenageio neste instante desta tribuna, sobretudo, pela grande vitória, consagradora vitória, obtida no último dia 3 de outubro. Desejo a Vossa Excelência muito sucesso na missão que ora abraça e que certamente gera e cria abundante e permanente expectativa junto ao querido povo do Rio Grande do Norte. Minhas congratulações, ilustre senadora. Hoje venho a esta tribuna, senhoras e senhores senadores, para apresentar as minhas despedidas. Despeço-me das senhoras e dos senhores senadores, com quem tive a honra e o privilégio de conviver pelo espaço de 4 meses, período que, mesmo breve, se apresenta como um dos mais nobres e elevados de minha trajetória na vida pública. Ao deixar o convívio desta alta Câmara, levo a convicção de haver cumprido o meu dever dentro das possibilidades e condições propiciadas pelo ciclo eleitoral. Orgulho-me de ter vivenciado a nobre tarefa de representar o meu Estado, o Rio Grande do Norte, nesta casa que abrigou, ao correr de sua história, algumas das mais celebradas, importantes e honradas figuras da República. Devo destacar que foi para mim grande honra partilhar com as senhoras e os senhores senadores dos debates dos grandes temas nacionais. Além de sentir-me honrado, considero o fato de ocupar a cadeira de senador da República o coroamento de uma carreira política no melhor sentido da expressão. Quero aproveitar este momento de despedida para, em rápidos traços, desenhar a moldura dos princípios, valores e ideias que têm inspirado as minhas atividades políticas. Poderia resumir esse escopo pensando o pensamento do eminente professor Antônio Carlos de Melo e Souza, aspas, o servidor público, do mais humilde ao mais alto mandatário da nação, personifica e protagoniza o ideal democrático republicano que a população brasileira, em sua vontade soberana, abraçou. Fecha aspas. Governantes e legisladores são servidores do povo em seu significado mais profundo. Devem, assim, subordinar-se a imperativos políticos, dentre os quais se sobressai a ética, a honra, a dignidade, o compromisso de servir e não se servir da coisa pública.
Senador Roberto, senador, gostaria Roberto de pedir Cavalcante a fineza de uma parte.
Com a maior vista, honra, senador Roberto Cavalcante.
Vou ter que me afastar momentaneamente do plenário do Senado.
A parte de Vossa Excelência engrandece o meu discurso.
Muito obrigado.
Concedo com muita alegria.
Mas não poderia deixar de fazê-lo. Vossa Excelência deu neste plenário, nesta casa, nas comissões, na atuação, um exemplo para todos nós. Vossa Excelência exercendo um posicionamento partidário firme e seguro de oposição o bloco ao qual eu pertenço, mas nós tivemos o privilégio de convivermos em posições supostamente antagônicas, porém defendendo os interesses brasileiros, defendendo os interesses nordestinos, e Vossa Excelência, com extrema competência e habilidade e lucidez, defendendo os interesses do Rio Grande do Norte. Eu deixarei esta casa ao final do ano, em janeiro próximo, também poucos meses a mais do que Vossa Excelência, mas, na verdade, uma das marcas que deixarei registrado nessa nossa passagem aqui foram amizades como a que conquistei em conviver com Vossa Excelência. Espero que esta convivência aqui no Senado seja multiplicada, tenha sido uma semente de um relacionamento profissional, pessoal e de amizade profunda, e espero recebê-lo como cidadão na Paraíba, para poder mostrar um pouco da nossa terra, já que, vez por outras, tenho o privilégio de visitar a terra vizinha, terra do Rio Grande do Norte. Parabéns a Vossa Excelência. Vou ter que lamentar perder o restante do pronunciamento de Vossa Excelência, porém, tentarei à noite resgatar na TV Senado. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência deixa uma marca indelével aqui pelo comportamento, pela atuação e pela competência no Senado Federal. Muito obrigado. Desculpe ter feito essa parte um pouco precipitada ainda no início do pronunciamento de Vossa Excelência, mas, na verdade, eu não poderia deixar de fazê-lo, porque eu tenho que me ausentar momentaneamente em função de uma audiência fora, mas, na verdade, não poderia falhar nem comigo mesmo, nem com Vossa Excelência, de fazer essas minhas referências, esses meus elogios. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e aproveito a oportunidade neste momento de despedida para reconhecer o valor de Vossa Excelência, o trabalho eficiente que Vossa Excelência vem desenvolvendo nesta casa. Com certeza, o povo da Paraíba se orgulha muito da presença do senador Roberto Cavalcante no Senado Federal. Governantes, senador, e legisladores.
Permito a paz, senador.
Senador Álvaro Dias, com muita honra.
Aproveitando a interrupção do seu pronunciamento também, para manifestar, em nome de toda a bancada do seu partido, o PSDB, a nossa alegria em tê-lo conosco nesse período de 120 dias. Eu já o conheço há bastante tempo, conheço a sua trajetória política e sei que a sua preocupação sempre foi no exercício de funções públicas, no executivo, no legislativo, sempre foi com a qualidade, com o conteúdo. Vossa Excelência é estudioso, prepara-se para representar bem e exerce o seu mandato sempre com muita dedicação. A sua presença constante, a sua atuação afirmativa, o recomenda como homem público. E, portanto, a despedida, que quase sempre é um momento de tristeza, certamente não nos transfere esta ideia de tristeza agora, porque Vossa Excelência pode estar se despedindo desse mandato, mas estará presente na vida pública sempre, exercitando atividade política com a competência de sempre, estará sempre ao nosso lado, empalmando as bandeiras que sempre empalmou e contribuindo para que o país, o Brasil, possa ser um país, uma nação, onde o exercício da democracia seja uma realidade e não uma ficção. Os nossos cumprimentos e que Deus o acompanhe sempre em sua trajetória.
Obrigado, senador Álvaro Dias. Estive neste plenário sempre sob sua orientação e sob sua liderança, o que muito me honrou. E se o mandato teve algo de sucesso, de projeção, devo também a orientação sábia que durante esse período recebi da liderança do meu partido através de Vossa Excelência. Continuo, senhor presidente. Governantes e legisladores são servidores do povo em seu significado mais profundo. Devem, assim, subordinar-se a imperativos políticos, repito, dentre os quais sobressai a ética, a honra, a dignidade, o compromisso de servir e não de se servir da coisa pública. Aristóteles ensinava que a excelência moral do indivíduo vem do hábito de fazer o bem, senador Pedro Cibon, do hábito de fazer o bem, como Vossa Excelência faz no cotidiano da sua vida. Portanto, toda ação individual, para que seja ética, deve assim privilegiar o meio coletivo em que se realiza. O bem comum deve ser o lume daqueles que detêm a representação popular e não, e, portanto, esses detentores são os verdadeiros servidores do povo. Concedo a palavra, para a alegria minha, à ilustre senadora Rosalba Ciarline.
Obrigada, senador João Faustino. Eu queria aqui também dizer da minha... fazer uma homenagem especial, porque eu sei que o trabalho que o senhor desenvolveu foi um trabalho que trouxe mais brilho ao nosso estado do Rio Grande do Norte. E não podia ser diferente. Para mim não foi nenhuma surpresa, presidente Alfredo Cotai, porque eu conheço a trajetória do senador, hoje senador João Faustino, mas eu conheci o secretário de Educação João Faustino, que fez um brilhante trabalho no nosso estado. Veja que naquela época que ele foi secretário, isso há cerca de uns 30 anos, o nosso estado tinha uma referência, uma importância, orgulhava todos nós na área de educação. Porque ninguém mais do que ele implantou o segundo grau no interior, levando a oportunidade para todos. Hoje o nosso estado é lanterninha na educação. E João Faustino, naquela época, fez um brilhante trabalho. Depois, na Câmara, como deputado federal, por vários mandatos, em cargos que ocupou no governo do então presidente, do nosso presidente, do
Fernando Henrique,
e também com o governador Serra. Sempre desempenhou muito bem, orgulhou a todos nós, o seu trabalho, a sua dedicação. E eu queria aqui dizer que o tempo foi pouco para que ele pudesse mostrar todo o potencial, tanto que ele pode contribuir e já contribuiu para o nosso Brasil e para o Rio Grande do Norte. Eu fico como norte rio-grandense, como agora eleita pelo povo do Rio Grande do Norte, para estar à frente, sendo a condutora das ações do nosso estado, eu quero dizer que fico muito feliz em ver o quanto João Faustino lançou de sementes nesse curto período aqui no Senado, assim como também o seu colega José Bezerra. Parabéns, João, e nós, norte rio-grandenses, nos sentimos orgulhosos. Você nunca nos decepcionou.
Obrigado, senadora Rosalba Ciarline. Vossa Excelência é generosa nos elogios que faz a este senador. Digo generosa porque a amizade, às vezes, embaça um pouco a lógica. E como a amizade que construímos ao longo da vida, com Vossa Excelência, com o ex-deputado Carlos Augusto, uma das figuras mais inteligentes que eu conheço no Rio Grande do Norte, um dos políticos mais competentes, a amizade que construímos ao longo desse tempo, ao longo de muitos anos, permite que hoje estejamos aqui, frente a frente, eu falando sobre um passado próximo e Vossa Excelência também se preparando para um futuro que lhe reserva de desafios e de trabalho em favor do povo do Rio Grande do Norte. Agradeço a parte de Vossa Excelência, que muito valoriza o meu discurso. Na minha crença, a relação entre o poder público, o poder do Estado e o anseio da coletividade deve pautar, mais do que nunca, pelo respeito aos direitos humanos e à justiça social, em cujo abrigo se inserem as oportunidades iguais de renda e trabalho, significando ainda a universalização dos direitos básicos, como educação, saúde, segurança, moradia e saneamento. No sistema democrático, mais do que em qualquer outro, está a relação. Esta relação se torna crucial. Os valores que procuro destacar são abomináveis em regimes totalitários. Entretanto, são eles indispensáveis, indissociáveis do ideário da democracia. Esse regime que recebeu de Churchill a famosa lição: ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito, mas é, sem dúvida, a melhor forma de governo dentre todas as que têm sido praticadas em todos os tempos. Tenho tentado, ao longo da minha carreira, seguir caminhos aplainados pela ética, pelo respeito aos adversários, pela harmonia nas relações políticas. Entendo que a ética constitui valor central das dinâmicas sociais, profissionais e políticas. Valor que se torna cada vez mais presente nos fóruns democráticos. Por sua intrínseca relação com a credibilidade política, com a imagem dos governantes, com o respeito dos cidadãos pelas instituições sociais. Entendo ainda que a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade do credo religioso, a privacidade são direitos inalienáveis da pessoa humana e, como tais, devem ser respeitados pelos poderes constituídos. Os cânones norteadores da liberdade não podem ser violados, mesmo quando se pretende criar instituições com competência legal para, entre aspas, orientar, disciplinar e fiscalizar a opinião pública. Há de se coibir abuso, não há dúvida. No entanto, para isso, existem mecanismos eficazes na legislação. Em outras palavras, senhor presidente, o poder judiciário é um instrumento democrático a que se deve recorrer quando, porventura, se for vítima de excessos. São estas algumas das minhas concepções, senhoras e senhores senadores. E essas concepções têm pautado a minha vida. Desde o início da minha carreira no meu sempre querido, presente Rio Grande do Norte, onde me foi dado o privilégio de ocupar vários cargos como secretário de Educação, deputado federal em 4 legislaturas, passando pela experiência da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, onde sempre me considerei, nessas circunstâncias que a vida me colocou, um servidor público. Em minha breve passagem pelo Senado Federal, procurei com humildade expressar ideias e levantar temas que estão a merecer ações urgentes e prioritárias, como a educação, a saúde, a segurança pública, entre outros. Defendi a necessidade urgente de atualização da Constituição Federal nos campos da tributação, da política, da Previdência, entendendo que sem essa atualização, dificilmente, repito, o Brasil se situará no contexto dos países modernos e eficientes. Renovo aqui o que afirmei nesta tribuna, em várias ocasiões: enquanto não se oferecer educação de qualidade aos jovens, o Brasil será um país onde terá vez apenas uma minoria de privilegiados, e somente uma minoria de privilegiados.